Bezrat Hashem, da Fiu Dalet Tatuvi Psachim. Estamos da Fiu Damut Bet, da Fiu no verso, na segunda linha de baixo para cima, no final da linha. O Migazar Abiuda. No meio de um assunto, temos uma marrom que é Abiuda e Rabi Meir, que é Rahamim. Essa pessoa que não fez Abdikat Hametz até a sétima hora da véspera de Pesach, até Hatzot. Será que a pessoa pode fazer Abdikat Hametz, deve fazer Abdikat Hametz até o anoitecer ou não? Conforme Rabi Meir, que é Rahamim, a pessoa tem a obrigação de fazer Abdikat Hametz mesmo depois do Hatzot, até o anoitecer. Conforme Rabi Yudá, a pessoa não pode fazer Abdikat Hametz a partir do Hatzot, a partir da metade da véspera de Pesach. O motivo disso é que temos um receio que a pessoa vai achar Hametz e vai consumir esse Hametz depois de Hatzot, transgredir uma halakha da Torá que proíbe a pessoa de consumir Hametz depois de Hatzot. Aparentemente, conforme Rabi Meir, não temos esse receio, conforme Rabi Yudá, temos esse receio. Rabi Meir concorda que a pessoa não deve fazer Abdikat Hametz depois que já anoiteceu, que já entrou o primeiro dia de festa de Pesach, porque a proibição de consumir Hametz é mais grave, tá? Hayav Karet lo aleno. Aí, fala Rabi Meir, temos uma cerca rabínica proibindo a pessoa de fazer Abdikat naquele momento. Porém, antes daquele momento, a pessoa deve fazer Abdikat. Entre parênteses, Hatzot é metade do dia relativo à duração do dia. Isso fala aqui a Gemara no Daf anterior. Pedindo uma Migazar Abiudá, Dimat Lemei Haminei. Como podemos falar que conforme Abiudá temos uma cerca rabínica proibindo a pessoa de fazer algo para não chegar a consumir Hametz? Aparentemente ele não tem esse conceito de uma cerca rabínica, talvez a pessoa vai consumir algo proibido. Fala Gemara, Vehatna, fala a Mishnah Masechet Menachot, Mishikaraf HaOmer. Existe um conceito de Minchat HaOmer, o sacrifício do Omer, que é trazido no segundo dia de Pesach, o primeiro dia de Chol HaMoed. Até aquele momento é proibido ter proveito da nova colheita. A partir de Minchat HaOmer é permitido consumir o Hadash, a nova colheita. Minchat HaOmer era um sacrifício que vinha de cevada, era cevada, tostada e moída com pedaços grandes. O coelho fazia tnufá, ele levantava e abaixava esse sacrifício em frente ao mizbeach, o altar, fazia kumitzá, ele fechava três dedos intermediários da sua mão, delimitando uma certa quantidade. Essa quantidade de kumitzá era sacrificada sobre o altar, sobre o mizbeach, e o resto era consumido pelos koanim, nazra, no pátio do Bet HaMikdash, no segundo dia de Pesach. A partir desse sacrifício é permitido consumir a nova colheita. Fala a Mishnah, Mishikarava Omer, depois do sacrifício de Minchat HaOmer, Yotzinu Motzi'in Shukir Yerushalayim Shemeleim Kemach Vekali. O costume era sair para as feiras de Yerushalayim e ver que as feiras de Yerushalayim já estavam completas de farinha e trigo tostado, a nova produção que acabou de ser permitida. Fala Tanakama, Shelogitson Hakamim Emusim. Eles faziam isso contra a vontade do Hakamim de ver a Bimir ser proibido de Rabi Meir. Bimir sustenta que é proibido trabalhar a nova produção até Minchat HaOmer, até o sacrifício, para a pessoa não chegar a consumir de forma proibida. Rabi HaOmer fala, Rabi Yudá, Beratson Hakamim Emusim. Fala Rabi Yudá, as pessoas sim faziam com o apoio dos Hakamim. Conforme Rabi Yudá, os Hakamim não proibiram as pessoas de trabalhar a nova produção, mesmo antes de Minchat HaOmer, antes do Yom Tov de Pesach também, talvez a pessoa vai chegar a consumir isso. Conforme Rabi Yudá, não temos esse receio. Já temos duas contradições. A Gemara vai perguntar aqui contra a opinião de Rabi Yudá com relação a Hametz, mas a Gemara na continuação vai perguntar também uma contradição da opinião de Rabi Meir. Com relação à opinião de Rabi Yudá, Rabi Yudá proibiu a pessoa fazer Bidikat Hametz depois do momento que é proibido consumir Hametz na véspera de Pesach. Talvez a pessoa vai consumir esse Hametz de forma proibida. Aqui a Yudá não proibiu as pessoas de trabalhar a nova produção com o receio que eles vão consumir o Hadash, a nova produção. Qual a diferença? Velo kagazar a Yudá dilmat ilemei hamineir. A Yudá não fez um cerca rabínica, talvez as pessoas vão chegar a consumir o Hadash. Qual a diferença? Fala Gemara maraba faluraba, shane Hadash. Hadash é diferente de Hametz. Mitoch shelo itarta lo. Ele é kituf, o zahur. Falar Abba, Hadash é diferente? Como a pessoa pode colher o Hadash, a nova produção, antes de Minchat HaOmer, ali de Kituf? A pessoa pode arrancar com a mão? Não pode pegar uma foice, um instrumento de colheita. Consequentemente, o Zahor é uma Ikeira, uma sinalização, e a pessoa vai se lembrar que não pode consumir o Hadash até o sacrifício de Minchat HaOmer. Ração Hametz, não temos nada que lembra a pessoa que é proibido consumir Hametz? Então, com relação ao Hametz, a Bíblia teve esse receio, com relação a Hadash, a Bíblia não teve esse receio. A Malaba, ele perguntou a Bai para Abba, Teina Beshat Ktifa. Dá para entender porque é possível colher o Hadash com as mãos, que uma vez tem um requer, uma acelização, a pessoa não vai chegar a consumir na hora da colheita. Trina Verkadama e Kalemima, porém, moer a nova produção e peneirar a nova produção, mas que lembra como podemos permitir isso? Vimos anteriormente que tinham farinha e trigo tostado nas feiras de Jerusalém. Tinha farinha, já tinham moído o Hadash, peneirado o Hadash, mas que lembra o que lembraria a pessoa de não consumir o Hadash na hora de moer o Hadash e na hora de peneirar o Hadash? Então volta a pergunta, qual é a diferença entre o Hametz e o Hadash? Não é uma contradição? Trina berechaya deyat, arkadal gabenafa. Fala Rabba, também no ato de moer temos uma requer, uma sinalização, também no ato de peneirar temos uma sinalização. Trina berechaya deyat, só é permitido moer o Hadash antes de Minchat HaOmer com um moedor manual, não um moedor de água, que a água mexe o eixo do moedor. Já uma sinalização? Arkadal gabenafa. Uma pessoa pode peneirar o Hadash só nas costas da peneira. A pessoa inverte a peneira e coloca o trigo do lado de fora da peneira para cair do lado de dentro da peneira. Ao invés do que ele fala normalmente, já é uma pequena masterização para a pessoa não consumir o Hadash. Porém, pergunta Abai, uma outra pergunta contra Abai. Ela há de não, como você vai explicar essa Mishnah? Kotzrin bet ashlachin vesheba amakim. Fala Mishnah Masechet Menachot. É permitido fazer a colheita normal, com a foice, por exemplo, no Bet HaShlachim, um lugar muito seco, que não tem uma irrigação natural. Uma pessoa tem que irrigar o campo. Mishba HaMakim, a produção que está num vale. O motivo disso é que a proibição de colher o Hadash de forma normal é só em algum local que a pessoa poderia trazer o Minchat HaOmer de lá, a cevada, para fazer o sacrifício de lá. Porém, não é permitido trazer Minchat HaOmer a priori, se a pessoa tem uma produção melhor de um Bet HaShlachim ou de um Amakim, um lugar muito seco que a produção não é da melhor. É necessário trazer Minah Mufkhar, a melhor produção, para Minchat HaOmer. Sendo assim, é permitido colher de uma forma comum, com uma foice, essa produção de Hadash, desse Bet HaShlachim, e Amakim. Avalogotim, porém é proibido fazer montes de produção, armazenamentos antes de Minchat HaOmer. Todo motivo que os sábios permitiram colher de forma normal esse Bet HaShlachim e Amakim é porque quanto mais tempo a produção está no solo, mais envelhecida ela fica. Por isso os sábios facilitaram a pessoa de colher essa produção normalmente. Porém não existe nenhuma perda se a pessoa não fizer um monte ou armazenamento dessa produção. Isso os sábios não permitiram. Viu que não é que Rabi Yudá? E a Gnaimas Lechet Menachot explicou que essa Mishnah é como Rabi Yudá. Mas Kalemer, como você vai explicar essa Mishnah? Que é permitido colher normalmente Bet HaShlachim e Amakim com uma foice. Porque não temos o receio que a pessoa vai consumir parte dessa produção antes do Minchat HaOmer? Volta a pergunta, qual é a diferença de Hametz? Que Rabi teve um receio que a pessoa vai consumir Hametz na hora de abdicar. E Hadash, que a pessoa pode colher com uma foice normalmente. A produção dos Bet HaShlachim e Amakim, também a produção do Bet HaShlachim e Amakim é Hadash, é proibido consumir pela Torá antes do Minchat HaOmer. E lá, Marabai, Abai tem que responder uma outra resposta, diferente de Rabba. Hadash badir minei, Hametz lo badir minei. Fala, Abai, a pessoa tem mais medo de consumir Hadash do que consumir Hametz. Por quê? Porque você está acostumado todo ano que é proibido consumir a nova colheita até Minchat HaOmer. A pessoa tem uma aversão natural de consumir Hadash. Sendo assim, a pessoa pode colher o Hadash e não temos o receio que a pessoa vai consumir isso que foi bem abiudá. Hametz loba dimine. Porém, Hametz é diferente, a pessoa está acostumada a consumir Hametz todo ano. São os dias de Pesach que é proibido. Falar abiudá, a pessoa não deve fazer a busca do Hametz na véspera de Pesach, para não chegar a consumir o Hametz. Essa é a diferença entre Hametz e Hadash. Amar Rava falurava, de Rabi Yudá, de Rabi Yudá, caixa. A única pergunta é a contradição de Rabi Yudá, de Rabanan no caixa, não é uma contradição da opinião de Rabanan? Primeira contradição da opinião de Rabanan. Lembrando aqui Rabi Meir, que falou que Shiloh Biratzon Hachamim Emosim. As pessoas que pegavam o Hadash, já moíam e traziam para as feiras farinha, trigo tostado, antes de Minhat HaOmer, não fizeram isso com o apoio dos Hachamim. Aparentemente, Rabi Meir sustenta que é proibido trabalhar o Hadash antes de Minhat HaOmer. E com relação ao Hametz, Rabi Meir fala que é possível fazer a Bidikat Hametz mesmo depois de Hatzot, do dia 14 de Nissan, véspera de Pesach. Não temos o receio que a pessoa vai consumir o Hametz, que é diferente de Hadash, que temos o receio. Hametz, ela amarava, responderava, de Rabi Yudá Lokasha, que de Shanina. Não existe uma contradição da opinião de Rabi Yudá, como já respondemos, a diferença entre Hadash e Hametz, de Rabanan Name Lokasha, não existe uma contradição também na opinião de Rabanan. Por quê? O Atzmo Mechazer Alavra Sorfo Mechal Kaach Eminei. Fala o Sachamim, a pessoa está fazendo a busca do Hametz para queimar o Hametz. Não existe nenhuma civilização melhor do que isso. Isso já é um equilíbrio, uma sinalização suficiente a pessoa saber que é proibido consumir o Hametz? Você está buscando o Hametz para queimar o Hametz? Conforme Rabi Meir, isso é suficiente para ir com relação ao Hadash? Não tem nada que lembra a pessoa não consumir o Hadash antes de Minhat HaOmer, ele é proibido. Essa é outra resposta da Gemara, diferenciando entre Hametz e Hadash também conforme Hachamim. Ravashi Amar, Ravashi tem outra resposta como responder a opinião de Rabi Yudá. Ele fala que não temos o receio que a pessoa vai consumir o Hadash, temos o receio que a pessoa vai consumir Hametz na Bedikat Hametz. De Rabi Yudá Lokash, não existe uma contradição da opinião de Rabi Yudá. Kemach Vekalitna. Isso que a Mishnah falou, que eles colocavam as feiras de farinha e trigo tostado, Kali. Fala Ravashi, a pessoa não consegue consumir nem farinha, nem trigo tostado. Sendo assim, temos o receio que a pessoa vai consumir Hadash antes de Minhat HaOmer. Pois fala Rabi Yudá que os Hachamim apoiaram isso, pode colocar farinha e trigo tostado nas feiras. Isso falou Ravashi. Mesmo que vimos na Gemara em outros lugares que é sim possível consumir trigo tostado. Porque Ravashi fala que Kali, trigo tostado, não é comestível. Então, os comentaristas, o que eles faziam naquela época, pegavam o Hadash e secavam o trigo ou outro cereal no forno. Aí o trigo fica bem ressecado. É necessário moer esse Kali para fazer pão com essa farinha. Não é possível consumir esse trigo tostado como ele está. A Gemara fala em outros lugares que é sim possível consumir algum cereal tostado, se essa pessoa secou o cereal na panela, com mel, por exemplo. Por isso fala, Ravashi, não temos o receio que a pessoa vai consumir nem farinha, nem o trigo tostado. Por isso fala, Rabi Yudá, que é possível fazer isso mesmo antes de Minhat HaOmer. Ele fala, Ravashi, Ravashi, Beduta, como se existe algum engano. Ravashi nunca falou isso, com certeza. Algum aluno deve ter se enganado sobre isso, uma coisa que Ravashi falou e transmitiu de forma equivocada. Por quê? Hatener Mikaeli Veila, essa resposta de Ravashi responde: no momento que o cereal já virou trigo tostado, cevada tostada, Meikarat Kalima e Kalemeima. Porém, no momento da colheita, até virar Kali, temos o receio que a pessoa vai consumir isso. Ravashi não respondeu. Vehitema de Kituf Kederava. Se a resposta é que no momento da colheita não temos o receio que a pessoa vai consumir o cereal, porque ele só pode colher a produção com as mãos, não com uma foice. E também depois falamos que só pode moer com um moedor manual, só pode peneirar com as costas da peneira. São sinalizações para você não chegar a consumir o Hadash? Porém, outra pergunta. Ela é permitido colher a produção dos Betashlachim e Amakim, regiões muito secas, como já vimos mesmo com uma foice, sem nenhuma diferenciação. Temos o receio que a pessoa vai consumir isso, mesmo assim, ver o que não é que irá Biudá. Mesmo assim, Agmará foi uma serra menor, que o sábio dessa Mishnah era Biudá, porque Biudá não tem o receio que a pessoa vai consumir Hadash, porque tem receio que a pessoa vai consumir o Hametz. Maikale Membra considera a diferenciação, era Dravash Beduta, e com certeza aconteceu algum engano sobre isso que Ravash falou. Ravash nunca pensou em falar isso. Pergunta de Koleha de Lobadil Minei Migazana Biudá. A resposta que o termite aprende de Abai é que a pessoa tem aversão ao Hadash e não tem tanta aversão a consumir Hametz. Pergunta, qualquer situação que a pessoa não tem aversão, não tem tanto medo de fazer algo proibido, migazar a Bildá. Como podemos falar que a Bildá fez uma cerca rabínica, Beatriz? Na Mishnah fala em Shabbat diferente. A pessoa não pode pegar uma casca de ovo que tem um furo, shofele significa um canal, e colocar óleo sobre essa casca de ovo, e colocar perto de uma vela. Uma vela é realmente um utensílio de barro que a pessoa colocou óleo, colocou um pavio e acendeu. A pessoa não pode colocar uma casca de ovo com óleo pingando, para esse óleo pingar dentro da vela, para pingar dentro da vela. O motivo que a pessoa faria isso é que se a pessoa coloca grande quantidade de óleo numa vela, o pavio absorve o óleo mais rapidamente, a chama fica mais forte e o óleo acaba mais rápido. Se a pessoa coloca pouco óleo, então esse óleo dura mais do que se a pessoa colocar muito óleo. A pessoa não pode pegar essa casca de ovo para pingar óleo pouco a pouco dentro dessa vela. O motivo disso é que temos o receio que a pessoa vai pegar o óleo que ele já colocou nessa casca de ovo para o seu uso próprio. A proibição disso é que está causando que essa vela vai apagar mais cedo. Ou seja, a pessoa que designou certo óleo para servir para uma vela, então agora essa vela tem uma certa duração. A pessoa tirando o óleo está fazendo gram kibui, causando que essa vela se apague mais rapidamente. Mesmo que gram kibui normalmente é permitido, a pessoa pode abrir uma porta ou uma janela para que uma vela se apague em Shabbat. Por isso, se a pessoa está mudando algo na própria vela, se a pessoa está tirando o óleo da vela, já é mais grave, já é proibido fazer gram kibui dessa forma. Temos o receio que a pessoa vai pegar esse óleo, depois que já designou esse óleo para servir essa vela. Vafilo e xerheres, mesmo que não uma casca de ovo, é um utensílio furado de barro. No momento que a pessoa coloca óleo num utensílio de barro, automaticamente a pessoa já tem aversão a usar esse óleo para o seu uso pessoal, mesmo se está proibido. Essa visão diferenciada. Continua mexendo na verabilidade da Matir. A verdade permite colocar o azeite sim dessa forma, uma casca de ovo, por exemplo, que tem um furo. Não temos o receio que a pessoa vai pegar esse óleo no Shabbat. A pergunta é qual é a diferença entre isso e o Hametz? Os dois casos, Lobadir. Aparentemente a pessoa não tem aversão a pegar um óleo, assim como ele não tem aversão a consumir Hametz, que está acostumado a consumir óleo e consumir Hametz durante todo o ano. Por que com relação ao Hametz, a Bildá dificultou a Lachá, porque a pessoa não pode fazer aplicar Hametz depois de Hatzot? Com relação ao óleo, a Bildá facilitou, a Bildá Matir pode colocar o óleo nessa vela. Respondendo a Atam, Mishum Humra de Shabbat, Mivdar Bedili. É diferente, vai ser de uma proibição de Shabbat? Shabbat é mais grave do que Hametz, a pessoa que transgride de Shabbat, em certas situações está real karet, e em certas situações está real skilá, apedrejamento, que não acontece com relação ao Hametz. Sendo assim, a pessoa tem mais aversão a pegar esse óleo em Shabbat, que não acontece com relação ao Hametz. Com relação ao Hametz, na verdade, sim, decretou essa proibição de fazer abdicar depois de Hatzot, que não acontece com relação ao Shabbat. Pergunta: verá me de Shabbat a Shabbat? Por existe uma contradição do primo de Rabiudá com relação ao Shabbat. Detalhe como fala para ter uma serra de Shabbat, tinha um balde amarrado a um poço através de uma corda. Shenifsak, essa corda se rompeu. Loye Koshu, a pessoa não pode fazer um nó cego em Shabbat. Um nó cego, um nó permanente é proibido em Shabbat, a proibição de kosher. Elon Vu, a pessoa pode fazer um nó falso. Um nó falso não é proibido. Essa é a proibição de Tanaka. Abidome fala, Abidá, Koreha Lafunda. Opiskia, que a pessoa pode trazer um cinto e correr, ele vai enrolar em volta dessas duas metades, não pode fazer uma anivar, um nó falso também. Opiskia, um cadarço aqui, um cadarço que a pessoa amarra a sua meia, a altura do seu joelho, normalmente antigamente, as meias antigamente não tinham elástico, eles amarravam um cadarço em volta da meia. O pivat leiano veno, como dizer que a pessoa não vai fazer um nó falso com nenhum desses objetos. Aparentemente, o Bahia entendeu que a pessoa não pode fazer anivar um nó falso para a pessoa não chegar a fazer kshirá um nó cego. Então, caixa de Rabiudá, a de Rabiudá, temos a contradição da prima de Rabiudá, que Rabiudá fez sim uma série que a Rabiudá queria fazer um nó falso para fazer um nó cego. Com relação ao óleo, Rabiudá não teve essa série que a Rabiudá proibia a pessoa de colocar o óleo nessa casca de ovo. Qual é a diferença? Os dois casos são Shabbat. Kashi de Rabana, temos uma contradição dentro de Rahamim também. Com relação ao óleo, o Rahamim tiveram uma cerca rabínica. Proibiram a pessoa de colocar óleo nessa casca de ouro para não chegar a consumir esse óleo no meio do Shabbat. Com relação a Anival, um nó falso, os Rahamim fizeram uma cerca rabínica proibindo a pessoa de fazer um nó falso para não chegar a fazer um nó cego. Qual é a diferença? Os dois casos se trata de Shabbat. Fala que na de Rabana no Kashi não existe uma contradição da opinião de Rahamim. Por quê? Shemen be Shemen Michlaf. Anivah be Kshira lo Michlaf. Fala Gmaná, com relação ao caso do óleo, é mais grave. A pessoa não vai saber a diferença entre um óleo que está numa casca de ovo, fornecendo azeite para uma vela, um outro óleo. Michlaf, a pessoa vai se confundir e pegar o óleo que está nessa casca de ovo, fazer gram kibui, acabar apagando essa vela mais cedo. Anivah be Kshira lo Michlaf, porque a pessoa não se confunde entre um nó falso e um nó cego. Porque permitimos um nó falso, não por isso precisamos fazer um nó cego também. Nessa situação, os sábios não fizeram essa cerca rabínica. Dirabiudá, dirabiudá, loucaxa, não existe uma contradição do primeiro dirabiudá também. Por quê? Tama dirabiudá, lá mishum de gazar nivato kshirá. O motivo que a Dirabiudá proibiu fazer um nó falso não é para quem é uma cerca rabínica para quem não chega a fazer um nó cego. O motivo é outro. Lá mishum de gazar nivato guva kshirai. O motivo é que a Bíblia sustenta que é proibido fazer um nó falso em Shabbat pela Torá, assim como é proibido fazer um nó cego, também é proibido fazer um nó falso. Essa é a opinião de Rabiudá. Ainda não fez cercas rabínicas, aparentemente, com relação a Shabbat nessas situações, também com relação ao óleo, também com relação a Anivá, um nó falso. O motivo que Anivá é proibido é porque Anivá é como se fosse um nó cego. Verá mirar banana de Rabbanan, existe uma contradição da opinião de Rahamim, de tanto como fala a Mishnah. Koshrim dli bepiskia. Se a pessoa quer amarrar um balde em primeira instância em Shabbat a um poço, a pessoa pode pegar uma piskia, um cinto e amarrar esse balde ao poço. A valor berhever, porém, não pode pegar uma corda e amarrar esse balde. O motivo é que se a pessoa amarrar um cinto, a pessoa não vai designar esse cinto para estar permanentemente amarrando esse balde ao poço. Um cinto é mais importante do que uma simples corda. A pessoa vai resgatar esse cinto mais cedo ou mais tarde, esse kesher, esse nó que ele fez, é um nó temporário, é permitido. Porém, um hevel, uma corda comum, já é proibido, temos praticamente certeza que ele vai designar essa corda para estar permanentemente amarrando esse balde ao poço, está fazendo um kshirá, um nó permanente, é proibido em Shabbat. Essa é a na cama, que dá matir. Na verdade, permite amarrar esse balde também com uma pisca, também com uma corda. Pergunta Heber de Mai, como se trata essa corda? Ele é uma Heber de Alma, se é uma corda comum, Virabidá Mati, como pode ser que Virabidá permite amarrar um balde com uma corda comum a um poço, que é Shechel Kayamau, é um nó permanente, é proibido? Devadaya de Lebituri, como se a pessoa vai designar essa corda para estar permanentemente amarrando esse balde? Proibido em Shabbat fazer coxer, amarrar? Ela pshita de Gardi, com certeza é uma corda de um tecelão. Um tecelão, a pessoa que faz tecidos, tinha uma máquina que tinha várias cordas especiais. A pessoa quer pegar uma dessas cordas para amarrar esse balde. Ele permitiu, porque a pessoa não vai designar essa corda para amarrar esse balde permanentemente, é só temporariamente. Até acabar o Shabbat, ele vai pegar uma corda simples. Porém, Rahamim proibiram, Begazul, Abana, Hever de Gardia, Tu Hever de Alma. Aqui se dá uma contradição da opinião de Rahamim. Aqui Rahamim fizeram uma cerca rabínica, proibiram a pessoa de amarrar um balde com uma corda de um tecelão. Para a pessoa não chegar a amarrar com uma corda comum, que os Rahamim sim fizeram uma cerca rabínica, porque com relação a Anivá, um nó falso, os Rahamim não fizeram uma cerca rabínica para a pessoa não chegar a fazer um nó cego. Qual é a diferença? Na In realmente tem uma diferença entre corda e um nó. Heve be heve michlava, a pessoa pode se confundir e falar qual é a diferença, se eu posso amarrar com um hevel de gardim, a corda de um tecelão, nem é permitido, com certeza, amarrar com uma corda comum, e a pessoa vai chegar a amarrar com uma corda comum, vai designar essa corda para estar permanentemente amarrando esse balde ao poço, vai estar transigindo o princípio da Torá de kosher, amarrar em Shabbat, por isso os anjos proibiram amarrar também com uma corda de um tecelão. Anivá bechirá lo mikvá, porém a pessoa não se confunde, se a pessoa pode fazer um nó falso, numa corda que se rompeu na metade, não por isso a pessoa vai fazer um nó cego, essa pessoa sabe a diferença entre os dois, e essa pessoa fizeram uma cerca rabínica. Não existe uma contradição da opinião de Rahamim. Pergunta, Vekolecha de Badil Minei, Logazara Biudá. Pergunta: qualquer situação que a pessoa tem uma aversão natural, medo de alguma proibição, por isso os Hamim não fizeram uma cerca rabínica? Assim como vemos com relação ao Hadash, a pessoa pode trabalhar o Hadash, fazer farinha, fazer um cereal tostado e colocar na feira, com o apoio dos Hamim que eu vou me dar ajudar. Da Tânia, a Breda fala diferente, Bechor Shachzodá. Em relação ao Bechor, é um animal primogênito, se é um animal puro, ele é um sacrifício para Hashem, tem que ser dado para o Kohen. O Kohen vai sacrificar esse animal puro no Mizbeach e o Kohen pode consumir essa carne. É proibido causar que um Bechor vire um Bechor defeituoso, um animal defeituoso. Todo tempo que o Bechor não tem nenhum defeito, ele é um sacrifício para Hashem. No momento que esse Bechor ele vira defeituoso, ele não é mais um sacrifício, qualquer pessoa pode consumir esse Bechor. É proibido causar um defeito a um Bechor. Fala a Breta, Bechor Shechzodá. Se tem um primogênito, um Bechor, que tem muito sangue em seu corpo, está em perigo de vida. É necessário fazer a casada, tirar sangue do seu corpo para curar ele. Temos um receio, talvez a pessoa vai tirar sangue, alguma parte do corpo, que esse furo é um defeito para o Bechor, como um furo no lábio, um furo na orelha do Bechor, que é um defeito para o Bechor. Afino o medo, mesmo que esse Bechor esteja em perigo de vida, emakizin lo dam, é proibido tirar sangue desse Bechor, mesmo durante a semana, mesmo em Shabbat, não faz diferença. Dever abiudá, essa é a opinião de abiudá, temos o receio que a pessoa vai tirar sangue de alguma parte do corpo do Bechor e torná-lo um balmum, um defeituoso. Mechamim, olhem para os chamim e akiz. A pessoa sim deve tirar sangue desse Bechor, o bivat lo yatir balmum, com a condição que não vai causar que esse Bechor vira defeituoso balmum. Então, se vê aqui que a pessoa com certeza tem uma aversão, um medo de causar um defeito a um Bechor. Mesmo assim, a vida fez uma cerca rabínica, primeiro precisa tirar sangue. A pessoa não tirar sangue do lábio do Bechor, da orelha do Bechor, e causar um defeito para o Bechor. Qual é a diferença entre isso? E o Hadash, nos dois casos Badir, a pessoa tem um medo de transgredir uma proibição, uma aversão natural também. Com relação a Hadash, a vida não tem uma cerca rabínica, com relação ao Bechor, sim. Responde na rata mais diferente com relação ao Bechor. Então, Shadam Baur, uma vez que a pessoa, viramos a página, Alma Monoe, ele tem um medo, um pânico de perder algum patrimônio da pessoa. Amrina, temos o receio, Isharitlei, Bimakom Sheenu, Simbomun, se vamos permitir a pessoa tirar sangue do Bechor e alguma parte do Bechor que não vai causar um defeito no Bechor. Atileneva, Bimakom Sheu, Simbomun. Uma vez que a pessoa vai atuar de uma forma impulsiva, a pessoa pode chegar a tirar sangue do Bechor e causar um defeito para o Bechor. Tirar sangue do lábio do Bechor, por exemplo, tendo o pavor que a pessoa tem de perder algo do seu patrimônio. Por isso, nesse caso, temos mais receio. Nesse caso, a Bíblia fez uma cerca rabínica, porque com relação ao Hadash não temos tanto receio assim, que a pessoa vai consumir o Hadash antes da Minhata Omer, do sacrifício, e é permitido. Pergunta para Verá Baran, qual a explicação da opinião de Rahamim? Vimos anteriormente a opinião de Rahamim com relação ao Hadash, que os sábios sim proibiram a pessoa de trabalhar o Hadash antes da Minhata Omer, com receio que a pessoa vai consumir o Hadash. Por aí, com relação ao Bechor, nós vamos ter esse receio. Os Rahamim permitiam a pessoa tirar sangue desse Bechor, com a condição que a pessoa não faça um defeito para esse Bechor. Não fizeram uma cerca rabínica para a pessoa não chegar realmente a fazer um defeito para o Bechor. Mas uma coisa que ele não chama, claro, ele é meio. Filho de Rahamim, uma vez que a pessoa tem muito pânico em perder algo do seu patrimônio, se vamos proibir a pessoa de tirar sangue do Bechor, Koshken, muito mais que a pessoa vai traduzir essa proibição. E vai acabar tirando sangue do Bechor e fazendo um defeito para o Bechor. Por isso falamos que é melhor permitir a pessoa tirar sangue do Bechor e alguma parte do corpo que não faz um defeito, para a pessoa realmente não chegar a tirar sangue do Bechor ou alguma parte do corpo que sim faz um defeito. Não é uma contradição, tem de Rahamim nem opinião de Rabi Yudá também. Continuamos, como podemos falar que Rabi Yudá sustenta que a pessoa tem muito pânico de perder algo do seu patrimônio, ao ponto de transgredir alguma halakha rabínica por causa de algum ato impulsivo que ele quer salvar o seu patrimônio? A Tanana Mishnah fala diferente, Rabi Yudá fala Rabi Yudá. Ele me kadrina beima beyontov, é proibido pentear um animal em um tov. Pentear é que significa tirar o barro que está grudado ao pelo do animal, que atrapalha o animal. É proibido fazer isso em Yom Tov e em Shabbat também. Mipneshe ou se rabura, porque a pessoa machuca o animal quando ele faz isso. A pessoa causa hematomas para o animal, outra vez que está penteando o animal. Normalmente ele penteia o animal com um pente de ferro. É proibido. A Vamekatsuin, porém, é permitido pentear o animal com kitsuf. A pedra está lá na frente, quer dizer kitsuf. Vahamimim falou Vahamim, Emekadrin av Emekatsufin. É proibido os dois, também kirut e também kitsuf. Betânia, a Breta explica, eis o kidur e eis o kitsuf. Quais são esses dois tipos de pentear? Kidur ktanim, veosin chagura. Kidur significa pegar um pente com dentes pequenos, finos, e fazem machucados para o animal. Foi todas as opiniões que é proibido. Kitsuf, fala a Breta, quer dizer kitsuf, gdolim veosin chagura. A pessoa está penteando o animal com um pente com dentes espessos, veosin chagura, e normalmente não machucam o animal. Conforme a Bíblia isso é permitido, Kirut, conforme todas as opiniões, é proibido. Isso aqui claramente, a pessoa também tem medo de proteger o seu animal, também desse barro que atrapalha o animal. E não se fala Dan Baula Mamonô, que a pessoa tem pânico e vai atuar de uma forma impulsiva. Porque a Bíblia permitiu a pessoa de fazer Kirtsuf, pentear o animal com um pente, com dentes largos, dentes espessos. Não precisa mostrar que a rabínica proibindo Kirtsuf, ato Kirut. A pessoa está proibida de fazer kitsuf com um pente com dentes largos, vamos fazer kidur, que é pentear o animal com um pente com dentes finos, pode fazer um machucado. Então qual a diferença entre isso e um berror? Com relação ao berror, Adam Baola Mamonot, a pessoa vai atuar de uma forma impulsiva, pode fazer um defeito permanente, é um berror. E com relação a pentear o animal, não temos esse receio, mesmo conforme o defeito da Biudá. Vamos narrar, também com relação ao berror é diferente, deixa a Viclay. Que se vamos deixar o Behor como ele está, sem tirar sangue dele, mait, esse Behor vai morrer. Abrina, nessa situação falamos, Adam Baula Mamonu. Nessa situação falamos que a pessoa atua de uma forma impulsiva, fala da Biudá, é proibida para a pessoa tirar sangue desse animal, em qualquer situação, mesmo tirar sangue de uma parte do corpo que não faz um defeito, ou considerar uma parte do corpo que sim faz um defeito. Por que a pessoa não chegar a tirar sangue de uma parte do corpo que sim faz um defeito para o animal? Que lá a pessoa tem mais impulso em salvar o seu animal, ele dá proibido em qualquer situação. Raka põe aqui com relação a pentear o animal, e Xavikli, se a pessoa não vai pentear o animal, Sara Be'amal, a pessoa só vai causar um sofrimento para o animal. Então, Lo Amrina Adam Baul Amamunu. Não falamos que a pessoa vai atuar de uma forma tão impulsiva assim, só para tirar o sofrimento do seu animal, ele não vai pentear o animal com um pente de dentes finos. Pergunta a Gemara, Vera Biudá, Maishnaga Bechametz de Gazar ou Maishnaga Bekitsub de Logazar? Porque, conforme a opinião de Biudá, temos outra contradição. Por que, com relação ao Hametz Gazar, Biudá fez uma cerca ramírica, proibiu a pessoa de fazer abdicat Hametz a partir do Hatzot? O Maishnaga Bekitsub de Logazar, por que, com relação ao Kitsuf, pentear o animal com pente de dentes largos, espessos, ele não fez uma cerca ramírica? Qual é a diferença dos dois? A diferença é que a pessoa se confunde de Hametz e Matzah. Temos o receio que a pessoa vai achar um certo pão na Bdikat Hametz depois de Hatzot e vai achar que é Matzah e vai consumir isso de uma forma proibida e na verdade ele vai estar consumindo Hametz, lo aleno. Aí ele já fez uma cerca rabínica. Porém, Kidur e Bekitsuf, para esses dois tipos de pentes, lo michla, a pessoa não se confunde. E a Bíblia não proibiu a pessoa de fazer kitsu para não chegar a fazer kidu. Essa é a diferença. E não temos nenhuma contradição da opinião nem de Hachamim, nem de Rabi Yudá. Continua a Mishnah Matrit, uma nova Mishnah. Fala só a que momento é proibido consumir Hametz. Pela Torá é proibido consumir Hametz a partir de Hatzot, a metade do dia 14 de Nissan, véspera de Pesach. Os Hachamim fizeram cercas rabínicas. Anteciparam essa proibição, o motivo é que a pessoa pode se enganar, a pessoa pode estar na sétima hora do dia e achar que ele está na quinta hora do dia, na sexta hora do dia e chegar a consumir Hametz depois de Hatzot, e isso fizeram cercas rabínicas. Fala a Mishnah. Rebimir Omer, fala Rebimir, temos três opiniões nesses horários. Fala Rebimir. Ochlim kol chamesh. É permitido consumir Hametz até o final da quinta hora do dia. Como vimos anteriormente que as horas são horas maniot, horas relativas à duração do dia. Calculamos do começo do dia até o final do dia, quantas horas do relógio tem, dividimos por 12, e cada pedaço desse é uma hora zmani. Fala Bimeir, Ochlim kol chamesh, é permitido consumir chametz até o final da quinta hora do dia. Essa é a opinião de Bimeir, eles fizeram uma cerca rabínica proibindo a pessoa de consumir chametz a partir da sexta hora do dia. Aparentemente, conforme a Bíblia, temos um receio que a pessoa vai se confundir em uma hora. E já vai estar na sétima hora do dia, vai pensar que está na sexta hora do dia e vai consumir hametz. Fala da Bíblia, é proibido consumir hametz a partir do começo da sexta hora do dia. Desde o fim de Trilaxex, é necessário queimar o hametz no princípio da sexta hora do dia em diante. Também os sábios anteciparam em uma hora. Pela Torá, é necessário fazer a queima do hametz a partir de Hatzot, sétima hora do dia. Os sábios anteciparam no começo da sexta hora do dia. Essa é a opinião de Rabi Meir. Biudá, o meu fala da Biudá. Ochlin kol arba. Fala da Biudá que é permitido consumir hametz até o final da quarta hora do dia. Na Biudá, você precisa de uma cerca de duas horas. Receia que a pessoa já vai estar na sétima hora do dia e vai pensar que ele está na quinta hora do dia. E vai consumir hametz. Então, fala da Biudá, os sábios proibiram consumir hametz na quinta hora do dia. Betulin kol hametz. Porém, suspendemos o uso do hametz toda a quinta hora do dia. É proibido consumir hametz. É permitido ter aná, proveito do hametz. Dá para o seu animal consumir, por exemplo. E não deve se queimar o hametz na quinta hora do dia. O motivo que os hametz diferenciaram entre o consumo, achilá, e aná, o proveito do hametz, é para evitar um prejuízo monetário para a pessoa deveria queimar o hametz na quinta hora do dia, vai ser um desperdício. Então, sabe, se permitir uma pessoa dar para o seu animal consumir esse hametz, por exemplo, na quinta hora do dia, vesorfim betchilat shesh, e é necessário começar a queima do hametz no princípio da sexta hora do dia. Continua a Mishnah com a opinião de Rabi Yudá. Ve'od amar Rabi Yudá. Ele dá para um outro ensinamento. Shtei halot shel todá psulot munachot al gav haitztaba. Fala Rabi Yudá como uma sinalização. Os sábios decretaram fazer algo no Harabait, na montanha do Beit HaMikdash, para vocês saberem quando começa a proibição de consumir hametz. Shtei halot shel todá. Dois pães de todá. Korban todá é um korban que a pessoa traz para agradecer a Hashem. Principalmente quando a pessoa recebe algum milagre, ou ele se curou de uma doença grave, ou a pessoa foi libertada de uma prisão, tem que trazer um korban todá, um sacrifício de agradecimento para Hashem. Junto com o korban todá, a pessoa deve trazer 40 pães. Uns 4 tipos de pães, 3 tipos de matzá, 1 tipo de hametz. Cada tipo tem 10 pães que a pessoa deve trazer. O que os sábios faziam é pegavam 2 pães psulot que se invalidaram, agora fica como se invalidaram. Munachot algava itztaba, colocavam em cima de uma itztaba, um certo recinto no Harabait, e agora vai explicar o que é esse itztaba. Kozman shemunachot, todo o tempo que temos esses dois pães sobre essa itztaba, kolam ochli, é permitido consumir o hametz livremente. Nitlachat, se um dos pães foi tirado de lá, tolin, suspendemos o uso do hametz, é permitido ter proveito do hametz, não consumir o hametz. Lochlim, velosurfim, é proibido consumir o hametz, porém não deve também queimar o hametz. Nitlushteen, se os sábios tiraram os dois pães, e trilokolam surfim, o povo começa a queimar o hametz, que já chegou à sexta hora do dia. Tudo bem, temos dois pães sobre esse tzitzaba, temos na quarta hora do dia, quando tiraram um pão começou a quinta hora do dia, quando tiraram os dois pães começou a sexta hora do dia. Essa é a opinião de Rabi Yudá. Rabangamio, eu falo Rabangamio, uma terceira opinião na Mishnah. Chulin é halim kol arba, o truma kol hamesh. Fala bagulho, tem uma diferença entre chulin, algo que não é sagrado, não é oferenda do Kohen, por exemplo, que não é halim kol arba, que é permitido consumir hametz de chulin até o final da quarta hora do dia, como Rabi Yudá falou. O truma kol hamesh, porém, com relação a truma, a oferenda do Kohen, os sábios facilitaram mais a lahá, é permitido consumir truma até o final da quinta hora do dia. O motivo disso é que é proibido desperdiçar truma. Nessa situação, sabe, conforme a Bangamia facilitaram mais a Nahá, permitiram a pessoa de consumir truma até o final da quinta hora do dia, vesorfim bitrilat shesh. E necessário começar a queima do hametz no princípio da sexta hora do dia. Essas três opiniões da nossa Mishnah. Fala na Tranah, tem uma outra Mishnah, em uma serra de Sanhedrin. Vimos esse conceito da Mahlok de Mir e Abiudá. Quantos sábios pensaram que a pessoa vai se enganar em horas na véspera de Pesach. Conforme a primeira, a pessoa vai se enganar em uma hora. Conforme a primeira, a pessoa vai se enganar em duas horas. Fala a Mishnah Maseret Sanhedrin. Echad omer b'shnaim b'chodesh v'echad omer b'shlosha b'chodesh. O caso são dois testemunhos que vieram acusar a uma certa pessoa, aparentemente uma pena de morte. Quando dois testemunhos vêm ao Tribunal Supremo de Yerushalayim para acusar uma pena de morte, então o tribunal tem que fazer várias investigações. Na maioria dos casos, esse testemunho não é válido, não é suficiente, vale para causar uma pena de morte a uma pessoa. As investigações chamam Drishav e Hakira. Uma das perguntas que eles fazem é quando foi esse crime e que hora foi esse crime. Echad Omer Beshnayim, o primeiro testemunho falou que o crime foi no segundo dia do mês. Echad Omer Beshloshah Bachodesh, o segundo testemunho falou que o crime foi no terceiro dia do mês. Aparentemente existe uma contradição que invalidaria esse testemunho, porém, do Tan Kaimet falar Mishnah, o testemunho ainda está válido. Por quê? Shezei Yodeh Beiburosh Shalchodesh. Porque esse testemunho que falou que o crime foi no segundo dia do mês sabe que o mês passado foi Meubar. Tem dois tipos de meses, meses de 29 dias e meses de 30 dias. Mês de 29 dias, o primeiro dia do próximo mês do Rosh Chodesh é no dia 30 do mês passado. Se o mês tem 30 dias, então o Rosh Chodesh é no dia 31 do mês passado. O primeiro testemunho que falou que foi no segundo dia do mês sabe que o mês passado tinha 30 dias. O Rosh Chodesh foi no dia 31. Ele sabia que o crime aconteceu 3 dias depois do dia 29. Então, se ele sabia também que o mês passado foi Meubar, 3 dias depois do dia 29, é no segundo dia do próximo mês. Porém, o segundo testemunho que falou foi no terceiro dia do mês. Ele não sabia que o mês passado foi Meubar. Ele acha que o mês passado tinha 29 dias, as coisas foram no dia 30, que já é o primeiro dia do próximo mês. 3 dias depois do dia 29, já é o terceiro dia do próximo mês. E não existe uma contradição dessa testemunha. Echad Omer Beshloshah ve'echad Omer Bechamishah. Muda a situação. Um testemunho fala que o crime aconteceu no dia 3 do mês. E outro testemunho fala que foi no dia 5 do mês. Edutam Betelah, com certeza o testemunho se invalidou. Um desses testemunhos está mentindo. Não existe nenhuma explicação como uma pessoa vai se enganar tanto entre dois dias de diferença do outro. Continua a Mishnah. Echad Omer Beshteshaot ve'echad Omer Beshaloshaot. Sim, um testemunho falou que o crime aconteceu na segunda hora do dia. O segundo testemunho falou que o crime aconteceu na terceira hora do dia, Edutan Kayemet. Mesmo que exista uma contradição entre os dois, Edutan Kayemet. O testemunho ainda é válido. Agora fica por quê? Echad Omer Beshalosh ve'echad Omer Bechamesh. Um testemunho falou que aconteceu o crime na terceira hora do dia. O segundo falou que aconteceu na quinta hora do dia, Edutan Betelah. O testemunho se invalidou. Deve a primeira sua opinião de Rabi Meir. Aparentemente, com a família, toleramos um engano de uma hora, mas não de duas horas. Para ele, agora vai explicar diferente a opinião de Rabi Meir. Rabi Domer fala, Biudá Edutan Kayemet. Fala, Biudá, mesmo uma situação que existe uma diferença de duas horas entre os dois testemunhos, o testemunho ainda é válido. Echad Omer Bechamesh, ve'echad Omer Besheva, porém, se um testemunho falar que o crime aconteceu na quinta hora do dia, e o segundo testemunho falar que aconteceu na sétima hora do dia, Edutan Betelah, o testemunho se invalidou. Por quê? Shebechamesh Hamaba Mizrah, o Besheva Hamaba Marav. Porque na quinta hora do dia o sol está no lado leste do céu. Na sétima hora do dia o sol já passou para o lado oeste do céu. E normalmente o céu não está tão nublado assim, as pessoas percebem onde o sol está. Não pode ser que eles se enganaram tanto assim entre a posição do sol do leste para o oeste. Um dos testemunhos tem que estar mentindo, o testemunho é inválido. Para acusar algum castigo para alguma pessoa, é necessário dois testemunhos válidos. Amar Abai, fala Abai, Titim Tselomar, quando nós entendemos bem a Mahluk da primeira Biudá, ele deveria Abimeir, conforme Abimeir, ele dá um toê veloclum. Conforme Abimeir, a pessoa não se engana nenhum instante o horário. Ou seja, para validar um testemunho, não toleramos um engano mesmo de um instante. Mesmo conforme Abimeir, nós validamos um testemunho que uma pessoa falou que o crime aconteceu na segunda hora do dia e o segundo falou que aconteceu na terceira hora do dia. Isabel vai ter que explicar na continuação, ele deveria Abimeir. Conforme a Bíblia, Adam Toer Hatzisha. Conforme a Bíblia, toleramos um engano de meia hora e validamos um testemunho que tem esse engano. Mesmo que conforme a Bíblia, toleramos um engano de duas horas, aparentemente. Um testemunho falou que o que aconteceu na terceira hora do dia e o segundo falou que aconteceu na quinta hora do dia. E mesmo assim, a Bíblia fala que do Tan Kaemet, o testemunho ainda é válido. A Bíblia vai se explicar. A pessoa não se engana a mesmo um instante. Ou seja, se temos um engano de um instante, já invalidamos o testemunho. Porque como a Bíblia vai explicar, porque se um testemunho fala na segunda hora do dia, e um testemunha que o crime aconteceu na terceira hora do dia, é o testemunho ainda é válido. Explica aqui a Bíblia. Mas sei que há de me impactar te o me ayotlat. Temos uma contradição entre dois testemunhos, o que não é comum. Interpretamos, respondemos essa contradição, falando que o crime aconteceu no final da segunda hora do dia, no começo da terceira hora do dia. Veado que é Marstein, isso que um testemunho falou que o crime aconteceu na segunda hora do dia, Besovstein, ele pensou e falou no final da segunda hora do dia. Veado que é Marshalosh, e o segundo que falou que aconteceu na terceira hora do dia, Betrilat Shalosh, ele pensou em falar que o crime aconteceu no princípio da terceira hora do dia. Nem existe uma contradição mesmo de um instante entre eles. Cada um se trata do começo do crime, outro se trata do final do crime. Conforme a Bíblia é comum que as pessoas se enganem meia hora no horário, e se nos enganam até meia hora, não invalidamos um testemunho. Mesmo que a Bíblia fale que é possível validar um testemunho que uma pessoa fala que o crime aconteceu na terceira hora do dia, e a outra pessoa fala que aconteceu na quinta hora do dia. Aparentemente, duas horas de contradição. Se temos uma contradição entre dois testemunhos, interpretamos essa contradição. Um testemunho fala que aconteceu na terceira hora do dia, o outro fala que aconteceu na quinta hora do dia. Entendemos que o crime aconteceu na metade da quarta hora do dia. Isso que a mulher pensa em falar que a metade da quarta hora do dia é o que nós chamaríamos a terceira e meia hora do dia. O dia começa na aurora e a partir de um minuto depois da aurora já temos um minuto da primeira hora do dia. Quando se completa uma hora depois da aurora, já começamos a segunda hora do dia. A metade da quarta hora significa a terceira hora e meia do dia. Isso que explicamos aqui. Medo que é Marshalosh. Temos um testemunho que falou que o crime aconteceu na terceira hora do dia. Besov Shalosh. Ele pensou em falar que é no final da terceira hora do dia. O final da terceira hora do dia significa a terceira hora e zero minutos no nosso relógio. Decatai paga deixar de caminho. Ele antecipou. Ele se enganou em meia hora, antecipando o crime. Em vez de falar que aconteceu na terceira hora e meia do dia, ele falou que aconteceu na terceira hora do dia. É tolerável. Vai que amar Hamesh, e o testemunho que falou que aconteceu na quinta hora do dia, Betrilat Hamesh. Ele pensou que aconteceu no princípio da quinta hora do dia. A quinta hora do dia começa na quarta hora e zero minutos, como já vimos. Vekatai paga deixada da Chorei. Ele se enganou em meia hora, porém ele atrasou o crime em meia hora. Ele foi o que aconteceu na quarta hora do dia e na verdade aconteceu na terceira hora e meia do dia. Isso também é tolerável, é normal que as pessoas se enganem em meia hora. Isso não invalida um testemunho. E cadê? Temos uma outra versão desse ensinamento de Abai. Amar Abai fala Abai, que tem que ser Lomar. Quando nós aprofundarmos nessa marca de Bimir Abudá, ele deveria Bimir conforme Bimir. Adam Toe Macho. Conforme a primeira pessoa pode se enganar alguns instantes. Ele deveria abiudar, conforme abiudar, Adam Toe Shaal Macho. Conforme a pessoa pode se enganar em uma hora e alguns instantes. Explica, pai. Ele deveria abimir, conforme abimir, Adam Toe Macho, a pessoa se engana em alguns instantes. Como pode ser que a pessoa só se engane em alguns instantes? Um testemunho fala que o crime aconteceu na segunda hora do dia. O segundo eu falei que aconteceu na terceira hora do dia e ele meio validou esse testemunho. Temos uma diferença de uma hora, não de alguns instantes. Explica aqui a Bahia. Mas sei que Ava ou Besovstein Ava ou Betrat Shalosh. Se temos uma contradição entre dois testemunhos, interpretamos essa contradição. Um testemunho falou que aconteceu na segunda hora, o outro falou que aconteceu na terceira hora. Entendemos que o crime aconteceu ou no final da segunda hora ou no começo da terceira hora. Macho. E um deles está se enganando em alguns instantes. Aquele que falou na segunda hora do dia significa no final da segunda hora. Se o que lhe aconteceu no começo da terceira hora, esse primeiro se enganou em alguns instantes, a mesma coisa com relação ao segundo. Se o que lhe aconteceu na segunda hora, no final da segunda hora, a pessoa que falou que aconteceu no princípio da terceira hora se enganou em alguns instantes, isso é tolerável também. Ele deveria abiudar, conforme abiudar, Adam Toe Shaal Macho. A pessoa se engana em uma hora e em alguns instantes. A pergunta é, conforme abiudar, toleramos um engano de duas horas. Uma pessoa fala na terceira hora, A segunda fala na quinta hora aconteceu isso. Quem disse que ainda é tolerável? Explica aqui, Abai. Mas sei que Rava ou Besov Shalosh ou Betchilat Hamesh. Entendemos que o crime aconteceu ou no final da terceira hora do dia ou no princípio da quinta hora do dia. O final da terceira hora do dia são alguns instantes antes da terceira hora em 0 minutos. O princípio da quinta hora do dia são alguns instantes depois da quarta hora em 0 minutos. Vechad Minai, um deles, Katai Shao Macho. Um deles se enganou em uma hora e alguns instantes. Se o crime aconteceu no princípio da terceira hora do dia, ou seja, alguns instantes antes da terceira hora e 0 minutos, o segundo que falou que o crime aconteceu na quinta hora do dia se enganou em uma hora e alguns instantes. O princípio da quinta hora do dia significa a quarta hora do dia e 0 minutos, como já vimos. Mesma coisa ao inverso, se o crime aconteceu no princípio da quinta hora do dia, ou seja, 4 horas e alguns instantes depois, a pessoa que falou que o crime aconteceu na terceira hora do dia, significa o final da terceira hora do dia, ele se engana em uma hora e em alguns instantes também, adiantando o crime, não atrasando o crime. E isso é tolerável, mesmo que vemos aqui, uma fonte da Bimeira, Bidá, quando a pessoa se engana para um testemunho, se é alguns instantes, se é meia hora, se é uma hora e alguns instantes, vemos algumas opiniões. Porém, isso é com relação a testemunhos. Para validar um testemunho, temos que ter um testemunho praticamente perfeito. Então, somos mais rígidos, se tem alguma contradição entre os dois testemunhos, se eles não sabem exatamente a hora, temos várias regras como invalidar uma testemunha, por exemplo. Porque com relação ao Hamed, vimos a nossa Mishnah, que foi primeiro se fizeram uma cerca rabínica de uma hora, para a pessoa não se enganar em consumir o Hamed depois de Hatzot, os sábios proibiram consumir realmente a partir da sexta hora do dia. Conforme a Bidá, os sábios tiveram um receio de 2 horas de engano. O sábio vai estar depois da sétima hora do dia, já depois de Hatzot, e vai pensar que está, na verdade, na quinta hora do dia, e vai consumir Hametz mesmo assim. Por isso, falaram a Bidá, os sábios proibiram consumir Hametz a partir do começo da quinta hora do dia. Isso está com relação ao Hametz, claro, os sábios dificultaram mais a Alahá. Pensaram quanto é possível que a pessoa se engane normalmente e fizeram as cercas rabínicas 1 hora ou 2 horas com relação ao testemunho. Ao contrário, sabemos que queriam dificultar a Alahá para não validar um testemunho e lo além causar uma pena de morte ou forma equivocada, com certeza. Isso para que mais deixar um novo dado para alguns conceitos. Baruch Adonai Olam, Amen.